Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado pela Manoli em 2018. Educação Nutricional em Pediatria é uma obra técnico-prática, em língua portuguesa, dedicada à formação de hábitos alimentares na infância e à organização de intervenções educativas. O livro é organizado por Andréa Gislane do Nascimento, Larissa Baldini Farjala Matar, Lenícia de Cássia Lopes Neri, Glauci Hiromi Onamini e Ana Paula Alves da Silva, profissionais vinculadas ao Instituto da Criança do HCF MUSP. Em 264 páginas, dirige-se a nutricionistas, demais profissionais de saúde, cuidadores e familiares que participam das decisões alimentares de criança. Sua proposta não se limita à transmissão de recomendações nutricionais, associa conceitos e atividades práticas para abordar comportamento alimentar. Desenvolvimento neuropsicomotor, brincar, guia alimentar e atuação em hospital, ambulatório, consultório, escola e domicílio. Ponto organizador é que a educação nutricional deve ajudar a criança a aprender a comer adequadamente em diferentes contextos, sem deslocar a família do processo. Assim, a obra se posiciona como apoio aplicado para práticas educativas pediátricas, com atenção à continuidade entre orientação profissional, rotina doméstica e ambientes institucionais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a alimentação infantil é tratada como aprendizagem, não apenas como prescrição. O livro parte de uma distinção relevante para a prática pediátrica: orientar uma dieta e educar para a alimentação são ações relacionadas, mas não idênticas. A primeira pode concentrar-se em necessidades clínicas ou em recomendações pontuais. A segunda procura desenvolver referências, habilidades e atitudes que permitam à criança lidar com os alimentos ao longo do tempo. Essa perspectiva é especialmente pertinente na infância, quando preferências, rotinas, autonomia progressiva e modos de participação nas refeições ainda estão em formação. Ao incluir comportamento alimentar entre seus temas centrais, a obra sugere que a efetividade de uma orientação não depende somente de saber quais alimentos são adequados. Depende também de como a criança reage à novidade, de como os adultos estruturam a oferta e de como as refeições se inserem em sua rotina. Isso impede uma leitura simplista em que recusa, seletividade ou dificuldade para variar a alimentação seriam resolvidas exclusivamente por instruções ou cobranças. A educação nutricional exige observar o processo de alimentação e ajustar a comunicação à fase de desenvolvimento, para profissionais. Essa abordagem amplia o campo de atuação, em vez de entregar listas descontextualizadas, é necessário transformar recomendações em experiências compreensíveis e repetíveis. Para cuidadores, o ganho é perceber que consistência, exemplo e ambiente alimentar compõem a aprendizagem tanto quanto a informação nutricional propriamente dita. Em segundo lugar, a participação da família funciona como eixo de continuidade das intervenções. A participação familiar é apresentada como condição central para que a educação nutricional alcance efeitos fora do encontro clínico ou da atividade escolar. Crianças não definem sozinhas a compra dos alimentos, os horários, a composição das refeições ou as regras à mesa. Esses elementos são organizados, em maior ou menor medida, pelos adultos responsáveis. Por isso, a obra contempla profissionais, cuidadores e pais, em vez de assumir que a criança seja a única destinatária da intervenção. Esse enquadramento também evita responsabilizar individualmente o público infantil por condutas que dependem do ambiente doméstico. Na prática, incluir a família significa criar orientações compatíveis com a realidade cotidiana, explicar seus objetivos de maneira acessível e considerar que diferentes cuidadores podem influenciar a alimentação. A coerência entre o que se propõe em consulta e o que ocorre em casa tende a ser mais útil do que uma recomendação idealizada, porém impossível de executar. Foco. Familiar não significa transferir aos pais toda a responsabilidade técnica, nem estabelecer vigilância rígida sobre a alimentação. Sua função é favorecer decisões compartilhadas e rotinas que sustentem o aprendizado da criança, ao colocar essa relação no centro. O livro se diferencia de manuais estritamente prescritivos, reconhece que o cuidado nutricional pediátrico é relacional e que a adesão depende da articulação entre conhecimento, profissional, possibilidades da família e participação gradual da própria criança. Em terceiro lugar, desenvolvimento, neuropsicomotor e brincar orientam a adequação das atividades educativas. A presença dos temas desenvolvimento neuropsicomotor e importância do brincar indica que a obra procura ajustar a educação alimentar às capacidades concretas da criança. Em pediatria, não basta escolher uma mensagem tecnicamente correta. É preciso considerar se ela pode ser compreendida, manipulada ou praticada pela faixa etária e pelo estágio de desenvolvimento, a habilidade de explorar texturas. Utilizar utensílios, comunicar preferências, tolerar mudanças na rotina e participar de uma tarefa coletiva modifica o modo como uma atividade nutricional pode ser conduzida. O brincar, nesse contexto, não aparece como simples recurso de entretenimento. Ele pode ser uma linguagem de aprendizagem que torna alimentos. Escolhas e rotinas mais observáveis e participativos, especialmente quando explicações abstratas seriam insuficientes. Atividades lúdicas também podem permitir que a criança experimente, nomeie e reconheça aspectos da alimentação sem reduzir o encontro a uma cobrança por desempenho. A utilidade dessa abordagem está em aproximar o conteúdo nutricional da experiência infantil, preservando a finalidade educativa para o profissional. Isso pede planejamento, objetivos, materiais e grau de autonomia devem ser proporcionais ao público, e não apenas adaptado superficialmente com imagens ou jogos. Para a família e a escola, reforça a ideia de que o aprendizado alimentar pode ser incorporado a situações cotidianas de interação. A obra, portanto, vincula nutrição à pedagogia do desenvolvimento, em vez de tratar a criança como uma versão reduzida de um adulto em consulta. Em quarto lugar, o guia alimentar é convertido em referência educativa para escolhas do cotidiano, ao abordar o guia alimentar. O livro insere a educação nutricional em um campo que exige tradução entre diretrizes e vida diária. Guias são instrumentos importantes para organizar princípios de alimentação adequada, mas sua mera apresentação não garante compreensão nem mudança de prática. Em pediatria, a mediação é ainda mais necessária porque a criança depende de adultos para acessar alimentos e porque os momentos de escolha são distribuídos entre casa, escola, serviço de saúde e outros espaços. A contribuição de uma abordagem educativa é transformar referências gerais em conversas. Atividades e rotinas que façam sentido para cada contexto, sem perder de vista a qualidade da alimentação. Isso requer evitar dois extremos, reduzir o guia a regras isoladas, que podem ser repetidas sem entendimento, ou tratá-lo como informação distante das condições reais da família. A obra parece privilegiar justamente a ligação entre conceito e atividade prática, oferecendo uma base para que profissionais discutam alimentação de forma operacional. O valor do guia nessa perspectiva não está em produzir uma lista universal de proibições, mas em oferecer critérios que orientem a organização das refeições e aprendizagem progressiva. Essa ênfase é coerente com a necessidade de consistência quando princípios alimentares são comunicados de modo semelhante em diferentes ambientes. A criança encontra referências mais estáveis. O livro também ajuda a situar a educação nutricional como prática de promoção da saúde, e não apenas como resposta a uma doença ou a um problema de peso. Por último, hospital. Ambulatório, consultório, escola e casa exigem estratégias conectadas, mas distintas. Um traço específico da obra é explicitar vários cenários para a educação nutricional hospital. Ambulatório, consultório, escolas e casa. Essa amplitude importa porque cada ambiente tem finalidades, limitações e participantes próprios. No hospital, a condição clínica e a rotina assistencial podem moldar o diálogo sobre a alimentação. No ambulatório e no consultório, o acompanhamento permite retomar dificuldades e negociar mudanças. Na escola, há oportunidades de aprendizagem coletiva e de relação com refeições institucionais. No domicílio, as orientações encontram a logística efetiva das compras, do preparo e das interações familiares. Não seria adequado aplicar exatamente a mesma atividade, linguagem ou meta em todos eles. Contudo, adaptar não deve significar fragmentar a mensagem. O desafio é conservar princípios de alimentação e participação familiar enquanto se ajustam os meios de comunicação e as possibilidades de ação. A organização do livro em torno de contextos torna-o particularmente útil para profissionais que transitam entre assistência e ações educativas ou que precisam dialogar com outros. Membros da rede de cuidado. Ela também favorece uma visão multidisciplinar, pois a alimentação infantil pode envolver nutricionistas, equipes de saúde, educadores e cuidadores. Em vez de imaginar a educação nutricional como evento único, a obra apresenta como processo que precisa acompanhar a criança em seus ambientes reais. A consequência prática é valorizar encaminhamentos, comunicação entre serviços e continuidade de orientações, evitando que cada cenário trabalhe de forma isolada. Em conclusão, educação nutricional em pediatria é indicado sobretudo para nutricionistas, estudantes e profissionais de saúde que atendem crianças. Mas sua proposta também pode interessar a educadores, cuidadores e familiares que desejem compreender melhor o caráter educativo da alimentação infantil. Não parece ser um livro voltado a soluções rápidas, cardápios prontos ou ao manejo isolado de uma condição clínica específica. Seu benefício está em fornecer um enquadramento para pensar como recomendações nutricionais podem ser ensinadas e sustentadas na rotina, considerando o comportamento alimentar, desenvolvimento, ludicidade e participação dos adultos responsáveis. Para quem atua em serviços pediátricos, a divisão entre hospital, ambulatório, consultório, escola e casa é particularmente útil, pois convida a adaptar estratégias sem perder a coerência do cuidado. Para famílias, a principal contribuição é deslocar a atenção de ordens pontuais para a construção de um ambiente alimentar que favoreça aprendizagem gradual. Em comparação com obras de nutrição infantil centradas exclusivamente em requerimentos, diagnósticos ou prescrição dietética. O diferencial do volume é integrar educação e prática em múltiplos cenários. A vinculação das organizadoras a um serviço pediátrico especializado reforça seu posicionamento profissional, enquanto o uso de atividades práticas procura tornar o conteúdo aplicável, como o livro articula criança, família e contextos institucionais. Ele se destaca como referência para intervenções que precisam ser tecnicamente fundamentadas, pedagogicamente adequadas e viáveis no cotidiano. Sua leitura é mais proveitosa quando acompanhada de aliação individual e do diálogo entre os envolvidos no cuidado. Se você quiser apoiar Andrea Gislane do Nascimento, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!